CBN Inovação.
Hoje é terça-feira, é dia de CBN Inovação com a participação do professor Agliberto Chagas. Uma terça-feira cinza, mas uma terça-feira de mais uma aula do professor Agliberto Chagas, especialista em tecnologia e inovação. Professor Agliberto, muito obrigado pela atenção com a CBN. Grande abraço. Bom dia, professor.
Bom dia, Fernando, Marcelo, Lima e todos os nossos internautas e ouvintes.
É uma satisfação tê-lo aí de novo. A gente vai falar sobre tecnologia e hoje, né, tecnologia em todas as áreas, em todos os segmentos, na medicina também tão fundamental. O que a gente pode passar de informação hoje sobre tecnologia para o ouvinte CBN, professor?
Ô, Fernando, talvez seja... Eu atribuo aí três grandes segmentos, três grandes setores que mais se beneficiaram da inovação tecnológica nos últimos 200 anos. A mobilidade, avião, carro, trem, né? A saúde, tem aí grandes técnicas, inovações tecnológicas, não só em remédios que aumentam a qualidade de vida e a longevidade das pessoas, mas também em cirurgias, em prótese, uma série de outras forma de tratar os doentes. E a terceira coisa que eu vejo bastante é essa questão da inovação da comunicação em geral, né? Então, tratando hoje de saúde, existem várias tendências aqui, são inúmeras, mas eu tenho três aqui que eu trouxe para comentar rapidamente, depois está no blog as demais, que eu acredito ser interessante. Uma é a inteligência artificial. Para explicar para os nossos ouvintes rapidamente é o seguinte: o médico hoje, quando você vai lá se consultar, ele faz o que chama de anamnese, ele recolhe as informações que você traz, a queixa principal, e a partir daquilo ele ou faz exames ou te dá já o remédio, já atribui ali um processo de cura para você através da medicação. O que acontece com a inteligência artificial? O médico hoje, a maioria deles, grande maioria, já está tudo informatizado e tal. Então, eles ficam conversando com você e ali colocando a anamnese. Essa inteligência artificial, ela captura essas informações, monta um banco de dados, e da próxima vez que você for ao médico e ele colher a segunda anamnese sua, ela vai cruzar esses dados e já vai dizer para você como foi a sua evolução, a terceira, a quarta. Quando você estiver lá 20 anos indo ao médico, você vai ter um histórico enorme ali de exames, de anamneses, de remédio que você tomou, de como está evoluindo aquilo, e isso vai te dar remédios, vai te dar tratamentos mais assertivos para ser menos invasivo e ter mais eficiência. A segunda coisa que eu acredito ser bastante importante são os chamados centros de saúde tecnológica, ou os health centers, né? Eles são centros que fazem toda a prevenção, então eles são especializados em exames. Cada vez mais empresas estão investindo nisso. Até empresas grandes têm levado laboratórios para dentro das empresas, como as empresas de tecnologia, Facebook, Twitter e vários outros aí, têm levado esses centros para dentro da empresa, fazem exames nos funcionários e a partir dali criam programas de prevenção. Então, se tem muito funcionário com problema de colesterol, de diabetes, de problemas cardíacos, tem todo um programa da empresa de ajudar o seu colaborador a prevenir qualquer problema nessas áreas. E a terceira coisa que eu gosto bastante é a impressão 3D, a impressão de órgãos 3D. Tem muitos deles chamados órtese, que são... impressões de órgãos que ajudam a recompor parte do nosso corpo de locomoção, motora, por exemplo, que não está funcionando mais, e dão qualidade de vida. Hoje é muito comum você ver, por exemplo, pernas super biônicas aí, que têm informatizadas, que são de materiais extremamente resistentes, flexíveis, né? E que estão aí dando qualidade de vida para as pessoas, poder se locomover, enfim, todos têm impressão 3D já de órgãos auxiliares ao coração, veias, artérias e uma série de outros órgãos que a gente já tem. Eu tenho um caso que eu trouxe aqui bem específico, que inclusive eu chamo a atenção aqui do nosso ouvinte até para isso. Eu, há mais ou menos 10 anos atrás, um filho, hoje está com 34 anos, ele tinha 24, meu filho, e foi identificado com uma doença genética chamada retinose pigmentar. A retinose pigmentar, ela acomete dois tipos de seres humanos aí, né? Das pessoas. Quando nasce, então a criancinha tem aquele óleo, aquele óculinho, fundo de garrafa que a gente brinca, né? E ali ele vai, fica cego rapidinho e aí tem a cegueira que toma conta dele e ele não enxerga mais. É irreversível isso, não tem cura ainda. E o outro é o jovem adulto, que dá justamente nesse período aí, entre 20 a 30 anos, ele descobre, ele tem a visão 100% e vai fechando essa visão até uma hora que ele não enxerga mais. O meu filho começou, emprestava meu carro e chegava a bater, batia a lateral, às vezes tinha problema, tropeçava, caía, sempre tinha algum problema, a gente achava que era um pouco relaxo, que era falta de atenção, mas aí a gente fez um exame mais acurado lá e deu essa doença. Foi um desespero na época. Você tem uma ideia, eu fui para um hospital especializado em Sorocaba, que aplicou um remédio direto no olho dele. Eu nunca tinha visto isso, uma agulha direto na lateral do olho, e lá dentro soltou um remédio, uma cápsula, que ficou durante 4 meses, aos poucos, soltando ali a medicação para ir fazendo um tratamento que evitava que ele ficasse cego naquele momento. Graças a Deus deu certo, mas foi um tratamento que estava chegando no Brasil, custou R$ 5.000 uma aplicação. Na época era muito, muito complicado, muito dinheiro. Eu lembro que eu parcelei lá em 10 vezes do cartão, foi sofrido, mas a gente conseguiu segurar. E hoje meu filho tem essa doença e tem a. Eu vi agora há pouco, estudando inclusive com essa matéria, fui estudar mais a fundo, por isso que eu demorei até um pouco mais para mandar o tema, e fui, me emocionei bastante, e quando vi, soube que já estão em linha para substituir o globo ocular, o nervo que faz enxergar, por uma solução dessa de impressão 3D com uma placa eletrônica que faz a pessoa com esse tipo de doença congênita aí a se curar. Ainda está em fase experimental, mas eu fiz contato com o centro em Cleveland e eu estou bastante feliz com a possibilidade de ver meu filho aí no futuro mais próximo ter uma solução para isso, né?
E é algo impressionante. Isso pelo qual você passou mostra, primeiro de tudo, né, o pai, né? Quando a gente é pai, a gente tem a preocupação, a gente sempre busca, e assim tem que ser, né? Para todos, né? Para pai, mãe, filhos, sempre buscar cuidar da saúde de quem a gente ama e buscar alternativas. E a tecnologia, né, como a gente sempre fala, não, professor? Ela se transforma tanto em tão rápido tempo, né, que às vezes quando a gente pensa que não há uma solução, existe a solução, né? Você foi atrás, conseguiu, parabéns pela iniciativa, filhão está aí forte, tá firme, né? Mas eu me impressiono também com essa questão da tecnologia na saúde, e essa questão, né, da utilização 3D, né, para tratamento, para situações das quais, às vezes, peças podem substituir órgãos, é algo impressionante. Eu fico simplesmente... não dá para ter uma noção exata, mas dá para ter a noção de que é algo simplesmente...
Além daquelas cirurgias remotas, né?
Que também são feitas. São
feitas, né? De alta tecnologia. Você pode ter um especialista nos Estados Unidos te ajudando a fazer uma cirurgia aqui no Brasil... E vice-versa, impressionante.
É algo impressionante.
O Marcelo, você tocou num ponto muito importante, Marcelo. Você tem uma ideia, Fernando, somente agora, esse ano, que foi regulamentado a lei, foi feita uma lei, foi sancionada pelo presidente da República, permitindo o exercício da telemedicina no Brasil, no SUS, em todos os lugares aí. Foi uma lei de uma deputada, eu até gostaria de colocar o nome dela aqui, embora não seja uma pessoa que eu tenha muito contato, mas ela merece esse reconhecimento, chama Adriana Ventura, do Partido Novo de São Paulo. Ela apresentou esse projeto de lei e, na pandemia, e esse projeto passou, e agora é lei no Brasil. Você pode usar a telemedicina de forma mais ampla, inclusive atendendo pessoas que jamais teriam acesso a especialistas, por exemplo, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, nas periferias de todas as cidades grandes aí. Você pode levar o paciente para um centro onde tenha um vídeo, alguma coisa que transmita ali para o especialista remotamente e dando soluções, inclusive em cirurgias, né? Então, realmente a tecnologia está trazendo aí uma possibilidade, principalmente aí no futuro, se Deus quiser, todos vão ter acesso, ou pelo menos vão ter acesso mais fácil a essa tecnologia e melhorar a sua vida aí.
Perfeito. Professor Agliberto Chagas, participando conosco nesta terça-feira, o senhor falou de 8 inovações, citou 3, as outras 5, você, ouvinte CBN, vai encontrar no site cbnvale.com.br. A melhor de todas é essa daqui. Conheço muito médico, com todo respeito, hein? Que prontuário médico. É uma preguiça para dar uma olhada no prontuário. Agora, com o prontuário inteligência artificial, já está tudo lá, né? Preencher o prontuário para poder fazer um atendimento de melhor qualidade. Vai ser muito útil também. Professor, um grande abraço e até uma próxima.
CBN Inovação.